Olá, pessoal, eu sou Michele Loreto e a gente vai começar o podcast do Bem-Estar agora com um dado impressionante. Olha só, segundo o DataSUS, a gente tem no Brasil um número muito grande de suicídios. O total de óbitos no país por lesões autoprovocadas dobrou. Foi de 7 mil para 14 mil nos últimos 20 anos. E isso sem considerar aí os casos que não foram notificados, né? Se for comparar, é mais de uma morte por hora, mais que mortes por acidentes de motos. A gente também é o país dos ansiosos, né? Dos deprimidos. O Brasil, infelizmente, também ocupa esse ranking. E quem vai falar sobre esse assunto com a gente, também responder dúvidas dos nossos ouvintes, são o doutor Ricardo Nogueira e a doutora Adriana Angelelli. Os dois são psiquiatras. Bem-vindo, bem-vinda ao podcast do Bem-Estar. Doutor Ricardo Nogueira, seja bem-vindo ao nosso podcast do Bem-Estar. Explica pra gente o que que faz esse número de suicídio ser tão alto aqui no Brasil. É desse jeito também no restante do mundo?
Não, é o contrário. Os suicídios diminuíram no restante do mundo. Aumentaram um pouco mais aqui na América, nas Américas, e principalmente no Brasil. O Brasil era insignificante no seu número de suicídios. Mas o que, que aconteceu? Nós também éramos insignificantes na depressão. Então, dos últimos 10 anos, nós estávamos lá em décimo lugar, passamos para sétimo, para quinto, estamos em terceiro e na perspectiva, na progressão epidemiológica, esse final de ano, provavelmente, nós vamos fechar em segundo ou terceiro lugar no mundo, que é uma coisa totalmente absurda. E ao contrário, por exemplo, na Suécia, que há 50, 60 anos atrás era o país que tinha mais suicídio, hoje é menos 39%. Na Alemanha Oriental também, que tinha uma incidência de suicídio muito alta, também diminuíram. Por quê? Porque eles criaram os programas de prevenção ao suicídio. E esses programas, eles dão uma resposta efetiva, né? Há uma diminuição da incidência do suicídio. E no Brasil, lamentavelmente, nós estamos numa luta que a gente não consegue nem notificar o suicídio. Pior é isso, que mesmo tendo números aumentados, nós temos ainda muito mais suicídios que não são notificados. Então, a grande luta que nós temos é entre os profissionais para notificar a causa de suicídio entre a nossa população. Não é notificado e a notificação ela é obrigatória. E, lamentavelmente, muito poucos suicídios são notificados. Então, nós estamos, na verdade, tendo uma pandemia de suicídios. Uma pandemia. Né?
Por que esse número é tão alto aqui no Brasil, doutor?
É, o ano passado nós tivemos 14 mil suicídios em todo o Brasil, né? Então, quais foram as causas disso? O aumento da depressão, o aumento do alcoolismo. Nós aumentamos o alcoolismo nos últimos 60 anos, passamos de 10% para 16%, segundo a Organização Mundial da Saúde. É um aumento de 60%. E, é isso, e os alcoolistas, eles nunca são somente os bebedores e usuários nocivos e abusivos do álcool. Eles usam o álcool como um fármaco, porque realmente o álcool é um fármaco. Então, ele é usado como uma droga medicamentosa. Até o século XIX, a maioria dos medicamentos eram todos eles feitos à base de álcool. Né? Nós temos ainda vários e vários medicamentos que a base dele é o álcool. E a população, com essa situação que nós passamos, da pandemia do Covid, o pessoal ficou mais tempo dentro de casa e antigamente eles bebiam fora, bebiam nos bares. E com os lockdowns, ficaram dentro de casa recebendo auxílio emergencial e ao invés de beber só durante o horário que eles ficavam no bar, até que o bar fechasse, eles começaram a beber 24 horas por dia. E não só o uso de álcool, também de outras drogas. maconha, cocaína, crack. Então, agora nós estamos tendo as sequelas da pandemia do coronavírus, do Covid. Então, temos agora uma pandemia de saúde mental. O Brasil é o país que tem mais ansiedade no mundo, um dos que tem mais depressão no mundo, em consequência disso, aumentou o número de suicídios, e o uso do álcool e das outras drogas aumentaram exponencialmente e em faixas etárias cada vez menores.
Doutora, para quem está ouvindo a gente agora, quais são os sinais, né, que a pessoa pode, de repente, observar, acender aquela luz amarela, né? Sinais que podem levar uma pessoa ao suicídio.
Muitas vezes, quando uma pessoa está pensando em suicídio, ela dá alguns sinais de aviso, ela avisa, dá alguma pista. Não, nem sempre ela vai falar que ela está querendo se suicidar, mas às vezes ela se isola, ela se fecha. Muito comum as pessoas começarem a intensificar o uso de substância quando elas estão querendo fazer alguma atitude assim. No caso de criança e adolescente, você vê uma diminuição assim, do contato com a família, um isolamento, uma tendência a se fechar muito. Às vezes as pessoas mandam alguns sinais, por exemplo, podem mandar alguma mensagem para algum familiar. Eu já tive caso assim, de situação que algum amigo me avisa de um paciente assim que mandou uma mensagem muito estranha. Sabe, mensagens assim que podem ter uma conotação assim de despedida, sabe?
Eu sei.
Às vezes a pessoa não faz exatamente uma carta de despedida, mas ela começa a mandar mensagens, manda algum recado. Eu acho assim que se a luzinha amarela acende, quando você está perto de uma pessoa que você sabe que já tem uma depressão ou tem um problema de uso de substância, alguma questão de personalidade, que ela é muito impulsiva, que ela está passando um momento muito difícil, por exemplo, uma separação, uma perda de emprego, um problema financeiro grave, no caso de um adolescente, por exemplo, situação de bullying, né, que é muito comum. Se você vê que a pessoa está passando por um momento difícil e você sente a luzinha amarela acender, acha que ela está estranha, que ela está esquisita, que ela está falando umas coisas esquisitas, é importante perguntar. Você está bem? Você tem pensado coisas ruins? Às vezes a gente pergunta desse jeito. Tem coisas ruins passando pela sua cabeça? Você tem pensado em tirar a própria vida? Acho que a gente tem muito medo de falar disso, né? Tem muito, muito medo de fazer essa pergunta. Mas, às vezes, quando a gente faz essa pergunta para uma pessoa que está pensando nisso, é muito bom, porque a pessoa consegue se abrir. E aí ela consegue ter ajuda. Muitas vezes a pessoa quer ajuda, só não está sabendo como pedir ajuda. Então, se você vê que o seu amigo, que seu filho, que seu parceiro está fechado, está esquisito, está passando mensagens esquisitas, sabe? Em relação ao futuro, não sei se eu vou estar, talvez não. Sabe uma coisa assim, em relação a algum projeto do futuro? É porque ele talvez já esteja pensando que ele não vai estar com você ou não vai estar com a família. Então, se a luz amarela acender por qualquer razão, é importante fazer essa pergunta. E uma outra coisa importante é assim, tem uma crença nas pessoas que quem quer cometer suicídio não avisa, que quem quer cometer suicídio, vai lá e comete suicídio sem nenhuma pista. E muitas vezes a pessoa dá algum sinal. E por outro lado, tem muitas tentativas. Para cada suicídio que é cometido exatamente, tem uma quantidade muito grande de tentativas de suicídio que não são completadas. Então as pessoas dizem assim, essa pessoa não vai cometer suicídio, ela só está ameaçando, ela só quer chamar atenção. Isso é muito comum. O pessoal da família fica zangado com a pessoa e acha que ela está querendo só chamar atenção, sabe? Quando toma comprimido, quando toma remédio.
Na verdade, é um pedido de ajuda, às vezes, né?
É sempre um pedido de ajuda. Às vezes, a pessoa pede ajuda de um jeito que deixa os familiares bravos, zangados, porque parece que é uma coisa para jogar com os familiares. Mas, assim, toda tentativa de suicídio, toda tentativa de autoextermínio, de se machucar, a gente tem que considerar como um risco potencial. É muito importante a gente não ter esse preconceito e ficar pensando que a pessoa está só querendo chamar atenção. Isso é muito comum dentro das famílias.
Agora, doutor, o Rio Grande do Sul, ele está no ranking, né, do número de suicídios no Brasil. Por que isso?
Os estados que tem maior número de suicídios são os estados que são habitados por gaúchos. Isso é um problema que nós temos aqui há séculos. O que a gente lamenta é que só conseguimos diminuir o número de suicídios quando fizemos uma campanha muito grande aqui no Rio Grande do Sul entre a Prefeitura de Porto Alegre e o governo do estado. Nós conseguimos aqui em Porto Alegre diminuir de 120 suicídios para 100 por mês. Então, diminuímos 20%. E no resto do estado, nós conseguimos diminuir em 12%. O que aconteceu? Aí mudou o governo da prefeitura e do governo do estado, o outro governo não continuou com o projeto e aí aumentaram de novo. Então, nós temos que manter essas campanhas de prevenção do suicídio como campanhas permanentes.
Agora chegou a hora da gente responder os nossos ouvintes. Muitas perguntas aqui. Vou começar pela Jéssica.
Meu nome é Jéssica e eu gostaria de saber como identificar uma pessoa com depressão.
A depressão tem dois sintomas principais, Jéssica, que a gente caracteriza o quadro de depressão, né? É a falta de prazer nas coisas e a tristeza. Quando uma pessoa está muito triste, muito chorosa, muito desanimada e quando ela deixa de sentir prazer nas coisas. É que a depressão é uma doença muito multifatorial, ela se mostra de muitas maneiras, dependendo da faixa etária, dependendo da personalidade da pessoa que está com depressão. Mas os principais sintomas mesmo são a tristeza e a falta de vontade de fazer as coisas. Tem gente que tem depressão e mesmo com depressão está lá trabalhando, está fazendo as coisas e as pessoas falam, ah, não tem depressão porque essa pessoa está trabalhando, mas ela pode estar até trabalhando, mas ela está desanimada, ela não tem prazer, ela está se arrastando para trabalhar. E tem os outros sintomas de depressão que são importantes, que são as alterações de sono, de apetite e de concentração e de rendimento escolar, por exemplo. Nas crianças, é muito comum que as crianças com depressão comecem a ir mal na escola. No caso das crianças e adolescentes, às vezes você não tem aquele comportamento mais de tristeza, de desânimo, você tem às vezes até uma agitação e a irritação. No caso, por exemplo, do idoso, às vezes o idoso não se queixa de tristeza, mas ele tem dor. É muito comum que ele aumente muito a sensação de dor no corpo, né? Então, às vezes, você tem o idoso, assim, se queixando de muita dor, de muita fraqueza, e pode ser uma depressão. Então, a depressão tem vários sintomas, dependendo da faixa etária e dependendo da personalidade da pessoa. Tem algumas pessoas que demonstram claramente a tristeza, o desânimo, outras disfarçam mais e tentam evitar que as outras pessoas percebam, mas você percebe, quando alguém tem depressão, que essa pessoa muda em relação ao padrão anterior dela. Então, se é uma pessoa mais conversadora, que é mais alegre, ela se fecha mais, se é uma pessoa que rende mais no trabalho, que gosta de produzir, ela começa a produzir menos, se é uma pessoa que gosta de estar com os amigos, ela começa a não querer mais estar com os amigos, dá desculpa para não sair com os amigos, para não se encontrar. Então, são esses os sintomas mais genéricos, né, da depressão, que os familiares percebem mais comumente.
Olá, meu nome é André. Gostaria de saber qual é a melhor forma para tratar a depressão.
Essa é a pergunta de 1 milhão, né? Porque a depressão está tão comum, ela é tão prevalente, e a gente ainda está buscando tratamentos que realmente curem ou que resolvam o problema da depressão. O problema da depressão é multifatorial, ele está ligado a muitas coisas, muitas questões. O tratamento da depressão passa pela questão da medicação. Existem muitas medicações boas e acessíveis e que têm um bom resultado contra a depressão. Mas não são todas as depressões que vão melhorar com remédio. E uma parte das depressões precisa que seja feito um trabalho de psicoterapia para ajudar a pessoa a modificar a vida dela. Modificar a vida dela de modo que ela consiga ter uma qualidade de vida melhor e consiga diminuir aquele estresse que provavelmente está ligado ao quadro depressivo. Então, o melhor tratamento para a depressão é aquele que junta a terapia, as psicoterapias que são efetivas, que são eficazes, com o tratamento medicamentoso. Mas tem muitos fatores que podem estar envolvidos na depressão. Por exemplo, o caso de situações de abuso, de estresse, de situação de, por exemplo, no caso da criança, uma criança que sofre bullying na escola, que está tendo alguma questão importante na socialização do colégio, e quando a pessoa tem outros transtornos também que se associam, doenças crônicas, dor crônica, outros transtornos mentais, abuso de substância, dependência química, situações, por exemplo, difíceis conjugais, né? A gente vê bastante. Eu trabalho com depressão pós-parto, então a gravidez, o pós-parto, são épocas que às vezes a mulher tem uma descompensação dos sintomas de depressão. Não é só tomar um remédio, é importante saber disso. Não é só tomar uma medicação que vai resolver o quadro de depressão, embora hoje em dia a gente tenha bastante recursos terapêuticos. E não só remédios, né? Dentro da própria psiquiatria a gente tem já métodos diferentes que têm sido tentados e que também são interessantes para tratar as depressões mais graves.
Meu nome é Deise, tenho 55 anos e gostaria de saber quais são os sintomas da ansiedade.
Deise, você tem 55 anos, legal. Ansiedade, ela está mais ligada ao que a gente chama de angústia. Angústia, aperto, aflição, preocupação, são palavras que têm ligação com a ansiedade. Ansiedade tem a ver com você se sentir apreensiva, preocupada com as coisas, e ela pode se manifestar de diversas maneiras. O transtorno de ansiedade mais comum, a gente chama ele de transtorno de ansiedade generalizada. É aquela pessoa preocupada, que está sempre ansiosa com a vida. Sempre apreensiva, com uma sensação de que coisas ruins vão acontecer, mesmo quando não tem nada ruim acontecendo. E é uma sensação de inquietação interna, que é ligada à ansiedade. A ansiedade também pode estar ligada às situações específicas, por exemplo, medos. Nas crianças a gente tem muitos medos, medo de dormir, medo de monstro, medo de mudança, pode acontecer também, medo de separação, isso é muito comum nas crianças. Eu perguntei da idade, da sua idade, porque a época do climatério, por exemplo, da menopausa, é uma época que a mulher às vezes tem alterações de humor, pode ter um aumento grande da ansiedade, ligado até à insônia dessa fase também. E os sintomas da ansiedade, eles têm bastante correlatos físicos. Geralmente a pessoa sente dores no corpo, dor de cabeça, a boca seca, às vezes vontade de urinar toda hora, sensação de um mal-estar, e tem o transtorno de ansiedade paroxística, né, que a gente chama de transtorno de pânico, que são aquelas crises agudas de ansiedade ligadas às vezes a algum fator estressante, ou às vezes elas vêm espontaneamente. A crise de pânico é uma crise de ansiedade muito, muito ruim. A pessoa fica muito assustada e tem uma sensação de morte iminente, uma sensação de que vai desmaiar, o coração dispara. É como se ela tivesse com muito medo de alguma coisa, mas não tem nada que explique esse medo. Esse medo vem do nada. Isso é o pânico, o transtorno de pânico. Então, a ansiedade também tem vários tipos, né?
A Júlia, inclusive, faz uma pergunta que tem relação com isso. Vamos ouvir.
Meu nome é Júlia e eu gostaria de saber qual a diferença entre crise de pânico e crise de ansiedade.
Olha, Júlia, é mais uma diferença de grau, porque a crise de pânico é uma crise de ansiedade muito forte. Ela costuma durar menos tempo e ser muito aguda. A pessoa que está numa crise de pânico, ela tem a sensação mesmo de que ela vai morrer. O coração dispara, ela sente as mãos frias, falta de ar. Às vezes, quase como se ela fosse desmaiar, as pessoas sentem tontura. Tem pessoas que, quando tem a crise de pânico pela primeira vez, vão para o pronto-socorro achando que estão tendo um infarto. De tanto que a pessoa se sente assim, diferente do padrão dela em relação à sensação de angústia iminente, de medo iminente e a sensação de que o corpo não está funcionando bem. A crise de ansiedade, ela não atinge esse grau elevado de sintomas da crise de pânico. É uma crise que ela é mais leve no sentido de não dar uns sintomas tão agudos, né, tão graves, que você acha que você vai ter uma parada cardíaca naquele momento, ou uma crise de deixar de respirar, que é muito comum no pânico, mas você tem uma sensação de apreensão e de incômodo mais constante. Você pode ter uma crise de ansiedade, por exemplo, em relação, é muito comum em relação a uma prova, em relação a uma viagem, paciente pode... Eu atendi recente uma pessoa que tem fobia de avião. Então, ela vai ter que fazer uma viagem a trabalho. Então, ela já começa com a crise de ansiedade no dia antes, com medo de voar de avião. Aquele medo que ela vai sentindo, né? É mais uma diferença de grau e de constância. Ambas trazem bastante sofrimento. Porque a crise de ansiedade também traz bastante sofrimento para a pessoa.
Oi, meu nome é Isadora, tenho 16 anos. E eu queria saber se a insônia, ela se liga ao fato de eu ter ansiedade. Porque esses dias eu não estou dormindo muito bem. Então eu queria saber se isso também, os dois acabam se ligando pelo fato de eu ter ansiedade.
Essa pergunta é muito boa, porque a insônia é um dos incômodos maiores das pessoas que sofrem de ansiedade. Tanto quem está com insônia fica mais ansioso, né? Porque começa a ficar nervoso na hora de dormir. Quem tem insônia vive nervoso, porque a hora de dormir, vai já dormir pensando, ai, não vou conseguir dormir, fica tenso com isso, isso é muito ruim. Mas, por outro lado, quem tem ansiedade não consegue relaxar para dormir. Um dos principais sintomas das pessoas que sofrem de qualquer transtorno de ansiedade, que são vários transtornos, é ter insônia, ter dificuldade de dormir. E elas estão, então, muito ligadas à insônia com o transtorno de ansiedade. Isso é muito, essa pergunta é muito boa, gente, pelo seguinte. É muito boa essa pergunta mesmo. Agradeço você ter feito. Porque as pessoas, quando começam a ter insônia, imagina, você tem 16 anos, o que as pessoas começam a procurar? Algum remédio o quê? Para dormir. Ah, eu não estou dormindo bem, então vou tomar um remédio para dormir. Sendo que, na verdade, a medicação mais adequada, quando a pessoa está com muita insônia, seria uma medicação para a própria ansiedade da pessoa. Você está ansioso porque você está perto de prestar o vestibular, porque você está passando um problema na sua vida, alguma mudança. Vamos cuidar daquilo que está deixando você ansioso. E aí o seu sono naturalmente vai também melhorar, provavelmente. Uma outra coisa importantíssima para falar para você em relação à insônia é que a insônia está muito ligada aos nossos hábitos. A pessoa que dorme bem, ela geralmente tem uma boa higiene do sono. Então, ela não fica na tela de noite, não fica fazendo coisas que deixem ela agitada à noite. Ela dorme mais ou menos no mesmo horário todos os dias. As pessoas hoje em dia estão dormindo mal porque elas não estão respeitando os ritmos do corpo. Então, chega à noite, você vai para a internet, você vai fazer alguma coisa e passa o sono. E aí, depois, você não consegue dormir mais. Então, isso também é uma coisa para ser vista. Quem não dorme bem, geralmente fica mais ansioso, e quem está muito ansioso também não dorme bem.
Me chamo Ana Cassia, tá? Tenho 53 anos. Eu gostaria de saber se existem características individuais, como a depressão, envolvendo fatores genéticos ou pessoa com algum trauma, entendeu? Eu gostaria de saber se isso é genético ou é devido a algum trauma que a pessoa sofreu, que desencadeou a depressão e a ansiedade.
Nossa, essa pergunta também é muito boa, agradeço você, porque existem as duas coisas. A depressão, todos os transtornos de humor, né, entre os quais está a depressão e o transtorno bipolar, por exemplo, tem uma certa hereditariedade. Alguns têm mais hereditariedade. Por exemplo, a depressão do transtorno bipolar tem uma hereditariedade maior do que a depressão que não é do transtorno bipolar, mas tem uma hereditariedade. Só que, além da hereditariedade, pessoas que sofreram alguns traumas, por exemplo, é bem comum o abuso físico ou o abuso sexual está ligado bastante à depressão e até ao suicídio na vida adulta. É bem comum que pessoas que têm quadros de tentativa de suicídio ou uma certa suicidalidade, que a gente chama, né, suicidalidade, tenham histórico de traumas no passado, na infância, situações de abandono, situações de abuso, situações de negligência, elas estão ligadas a um aumento da depressão. Então, é uma coisa que se soma, porque muitas vezes num ambiente, por exemplo, que uma mãe tem depressão, ou que um pai tem depressão, que uma família tem depressão dentro do grupo familiar, também a pessoa está mais sujeita a sofrer algum tipo de trauma, porque aquela família está passando por problemas. Então, você vai ter tanto a situação do trauma, do abandono, do abuso, que é mais comum quando tem doença mental na família, como também você tem uma hereditariedade que também ajuda que você tenha depressão. Mas, mais uma vez, eu falo, é difícil dizer, porque tem muitos tipos de depressão. Tem até uma depressão que a gente tem de vez em quando na vida, quando está passando por transformações e por mudanças, que é uma depressão relativamente saudável, que faz parte das transformações da vida. E essa não é ligada a trauma e nem tem que tomar remédio. Só tem, às vezes, que ter uma ajuda para a gente conseguir passar pelas crises. Nem tudo é doença, né, gente?
Meu nome é Marcela Ferrarese e eu gostaria de saber se é importante as empresas aderirem programas de saúde, planos de saúde ou processos para cuidar da saúde emocional, por exemplo, dos funcionários, como depressão, ansiedade e outros tratamentos?
É bacana essa pergunta. Tem muitas empresas que estão cuidando mais da parte da saúde mental, prestando mais atenção, porque tem realmente uma ligação entre o estresse, né? O estresse do trabalho, o estresse da competitividade no trabalho, o ambiente de trabalho está ligado à depressão. Então, se dentro de uma empresa tem uma preocupação com o bem-estar, com o clima da empresa e com a saúde mental do funcionário, essa empresa é uma empresa que está propiciando a saúde. Quanto à questão de ter planos de saúde, planos que tenham um atendimento em saúde mental, eu penso que todas as empresas que estão mais engajadas estão fazendo isso, a gente vê acontecendo, tenho tido bastante notícia de programas, inclusive programas que tentam trabalhar com a questão da diversidade, da inclusão das pessoas. É muito importante dentro das empresas que se tenha esse olhar. E também que se tenha um olhar para aquele funcionário que teve alguma dificuldade em saúde mental, para que ele seja reintegrado na empresa, para que ele não seja visto de forma preconceituosa pela empresa, para que ele seja ajudado no sentido de que ele possa retomar as atividades dele, que ele possa ser colocado numa atividade que ele consiga trabalhar melhor quando ele teve alguma situação que atrapalhou muito aquele afazer que ele fazia antes. Isso é muito importante.
Eu me chamo Cida Alves, tenho 35 anos, sou digital influencer e moro na cidade de São José do Rio Preto, que é interior de São Paulo. Eu gostaria de falar o seguinte, que nessa pandemia a minha crise de ansiedade piorou muito em todas as questões, tanto na parte financeira como na parte de publicações. E nisso afetou muito o meu apetite. Eu, assim, praticamente não consigo comer, eu como forçada. E meu sono, péssimo. Eu gostaria que você me explicasse qual o tratamento certo para eu melhorar essa ansiedade. E como eu recuperar o meu sono. O que você me sugere?
Olha, você está me contando que você está em sofrimento, que esse sofrimento já está prolongado, né? A pandemia, você está falando que já... desde a pandemia, né? Então a gente já está num momento diferente, então eu imagino que você já deve estar sofrendo esses sintomas há pelo menos um ano ou mais, né? Provavelmente. Você está contando que está com alteração de sono, que está com alteração de apetite e está com alteração na sua forma de trabalhar. Isso são sintomas que precisam de um tratamento. O que, que eu indico para você? Que você procure um psiquiatra e que você faça um tratamento medicamentoso. Me parece que você não está conseguindo sair dessa crise sozinha, pelo que você está dizendo. Então, acho que está na hora de você procurar um psiquiatra e começar a usar uma medicação. E se você tiver a possibilidade de começar algum trabalho de psicoterapia que possa ajudar você a se reorganizar, reorganizar a sua vida depois da pandemia, que trouxe tantas mudanças para você, retomar as suas atividades, achar uma saída criativa para lidar com essa situação financeira que está difícil para você e para tanta gente, né? A gente tem que se reinventar e é muito difícil quando a gente está numa situação difícil. Às vezes, quando a gente tem uma ajuda, toma uma medicação, faz uma psicoterapia, a gente consegue achar saídas, consegue achar caminhos alternativos na nossa vida para conseguir passar por aquela crise. Então, eu indico você procurar um profissional.
Agora a dúvida da Silvia.
Uma pessoa que toma antidepressivos vai ter que tomar para o resto da vida? Quando é o momento de parar? E como tem que ser feito, se for parar, tem que ser gradativamente, tem que ser de uma hora para outra? Como que é feito isso?
Bom, antidepressivo, tanto para começar quanto para parar, é gradativo. O paciente, quando chega numa situação de precisar tomar antidepressivo, ele vai começar com uma medicação que a gente vai escolher e vai começar mais devagarzinho, com uma dose de metade do comprimido, para depois passar para o comprimido inteiro, até chegar na dose certa da medicação, que a pessoa fica bem e fica sem sintomas. Na hora de parar de tomar a medicação, a mesma coisa. A gente nunca para de tomar uma medicação de um dia para o outro. Tem que ter uma diminuição da dose para o nível sanguíneo do remédio caindo no sangue e a pessoa não sentir aqueles sintomas ruins de quando ela está tomando o remédio de um dia para o outro não toma. Muita gente para o remédio assim de uma hora para outra e aí se sente mal. Não porque a depressão voltou, porque a ansiedade voltou, mas porque o corpo não fica bem quando você para de tomar o remédio de uma hora para outra. Quanto ao tempo que uma pessoa tem que tomar a medicação, isso é extremamente variável. O médico tem que ver quantas crises de depressão a pessoa teve na vida, se são crises isoladas, esporádicas, ou se são crises que se repetem muito e que se tornam até um quadro mais crônico. Algumas pessoas têm quadros crônicos de depressão e outras têm quadros de crises delimitadas, ligadas a algum fator, por exemplo, num pós-parto, por exemplo, um adolescente num momento de transição, uma questão de uma perda que a pessoa teve, ela vai ter ali um quadro depressivo e aquele quadro vai passar. Então, nem todo mundo vai tomar remédio a vida inteira. Muitas pessoas vão tomar remédio durante aquele episódio depressivo, vão se recuperar do episódio e depois disso a gente tem alguns meses de tratamento de manutenção para depois tirar a medicação. Essa pergunta é boa porque tem muita gente que começa a tomar um antidepressivo, por exemplo, prescrito até... Não sei se vocês sabem, quem mais prescreve essas medicações não são os psiquiatras, são os médicos de outras especialidades. Então é muito comum a pessoa, por exemplo, começa a tomar um antidepressivo passado pelo ginecologista, pelo cardiologista, e aí fica tomando aquela medicação por muitos, 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 muitos anos, repetindo aquela receita, sem saber se ela precisa ainda tomar. Não é que todo mundo tem que tomar remédio para a vida toda. A gente tem que saber como é a depressão daquela pessoa. Se é uma depressão crônica, se é uma depressão episódica, como é o quadro. A gente só vai dar remédio a vida toda para aquela pessoa que tem muitos episódios depressivos em curto espaço de tempo. Essas pessoas ficam melhor tomando o antidepressivo contínuo. Se a gente tira o antidepressivo, ela piora. Mas isso não é a verdade para a maioria das pessoas.
Doutor, para encerrar, no Sistema Único de Saúde, as pessoas podem encontrar ajuda para depressão, ansiedade?
Podem. O Sistema Único de Saúde tem 4.500 centros de atenção psicossociais, os CAPs. Nós temos aqui o Centro de Promoção à Vida, CPV, rn@prevencalsuicidio. Então, a pessoa, quando ela entra em contato conosco, já tem um localizador. Entre em contato imediatamente com o seu CAPS da sua região.
Doutora Ariane e doutor Ricardo, muito obrigada pela participação aqui no nosso podcast. Muito obrigada também a você que sempre ouve o nosso podcast do bem-estar. Pode compartilhar com os amigos, aqui sempre tem informação segura de saúde e qualidade de vida. Esse podcast teve produção e gravação de Adriana Soderi, edição Gesiel David e direção de Ivone Rappio. Sou Michele Loreto, encontro você na próxima. Um cheiro. Tchau, tchau.